Sejam bem-vindos os estudantes. Depois, se quiserem fazer uma visita ao meu gabinete para terem melhores informações a respeito do nosso trabalho, serão bem-vindos e eu, inclusive, lhes darei exemplares da cartilha sobre uma história feliz do Ziraldo a respeito da renda básica de cidadania. Serão bem-vindos. Mas eu gostaria, senhora presidenta Ana Amélia, senadora da Cir Soares, hoje de, primeiramente, registrar o manifesto já assinado, mas ainda mais pessoas, mais economistas irão assiná-lo, mas por 241 economistas que fazem um manifesto pró-Dilma. Se trata de um documento que originalmente teve a contribuição, sobretudo, dos grandes economistas brasileiros, Maria da Conceição Tavares, que obviamente é uma pessoa de excepcional talento e história, companheira como economista, amiga próxima do nosso talvez maior economista, Celso Furtado, mas também ainda de Guido Mantega, Luiz Gonzaga Beluso, João Manuel Cardoso de Mello, Tânia Bacelar, Luiz Carlos Bresser Pereira, Luciano Coutinho e Nelson Barbosa. E eu próprio também assinei este manifesto ao lado de de Ricardo Carneiro, Wilson Cano, Francisco Augusto Oliveira, José Flores Fernandes Filho, Lauro Matei, Márcio Postman, Ricardo Biaschowski, Jorge Matoso, Maurício Borges Lemos e, na verdade, 240 economistas, ou na verdade, 247 economistas até agora. Democracia e desenvolvimento para todos. Economistas com Dilma em defesa do futuro do Brasil. O Brasil está vivendo uma profunda transformação social que interrompeu o ciclo histórico da desigualdade no país. Nos últimos 12 anos, dezenas de milhões de pessoas tiveram acesso à economia formal e conquistaram um novo patamar de cidadania. Na base dessa transformação está o modelo de desenvolvimento econômico com inclusão social, iniciado no governo do presidente Lula e que prossegue no governo da presidenta Dilma Rousseff. Este modelo ampliou o acesso ao emprego, ao crédito e ao consumo, combinado com a valorização dos salários e a transferência de renda. Dinamizou o mercado interno, estimulou o investimento e promoveu o crescimento econômico, beneficiando a sociedade como um todo. A nova dinâmica da economia permitiu aumentar os investimentos sociais e em infraestrutura. O Brasil tornou-se mais robusto diante das oscilações internacionais. Mesmo no contexto econômico global mais adverso dos últimos tempos, o governo Dilma manteve seu foco no aumento do bem-estar da população, com ênfase na promoção da igualdade de oportunidades para que todos possam progredir e realizar seus sonhos e aspirações. Em 4 anos, foram criados 5,5 milhões de empregos formais e a renda das famílias continuou a crescer. Dificuldades conjunturais existem e devem ser enfrentadas com firmeza, fazendo correções e ajustes sempre que necessário, mas não podem servir de pretexto para um retorno às políticas econômicas do passado, que se voltavam apenas para uma parcela da população e, diante dos problemas, impunham à maioria o preço da recessão, do desemprego, do arroz salarial e do corte dos investimentos sociais. Nos governos Lula e Dilma, a garantia da estabilidade econômica sempre esteve associada ao objetivo de promover o crescimento econômico com geração de emprego e renda e a superação das desigualdades sociais e regionais. Essa é a diferença essencial com relação ao modelo anterior representado pela candidatura do PSDB. O que está em jogo nesta eleição é a volta ao passado ou a continuidade do modelo que abre as portas do futuro. É a opção entre as políticas que serviram para perpetuar as desigualdades e o modelo que contribuiu para aprofundar a democracia, trazendo à luz milhões de novos cidadãos. Quem reduziu a pobreza e a desigualdade de renda tem mais capacidade de avançar no processo de inclusão social. Quem aumentou a geração de empregos e ampliou o acesso ao crédito tem mais capacidade de fazer o país crescer. Quem investiu no futuro, duplicando para 7 milhões o número de vagas no ensino superior, é capaz de continuar mudando o Brasil e dialogar com as demandas sociais crescentes e justas. Quem construiu as bases de um novo ciclo de desenvolvimento é capaz de conduzir o Brasil nessa nova etapa. Quem democratizou a oferta de oportunidades, criando os alicerces de uma nação mais justa, é que pode manter o país unido e superar os desafios do momento, sem deixar nenhum brasileiro para trás. Para o Brasil continuar avançando com democracia e desenvolvimento econômico para todos, apoiamos a reeleição da presidenta Dilma Rousseff e seguem as assinaturas de, por enquanto, 247 economistas que aqui assinalo e peço a transcrição de seus respectivos nomes. Gostaria de assinalar que ainda hoje, segundo a divulgação feita pelo IBGE, nós alcançamos em setembro passado a menor taxa para setembro desde 2002. O índice passou de 5% em agosto para 4,9% em setembro. O salário médio dos trabalhadores ficou em R$ 2.067,10. A taxa de desemprego caiu em setembro para 4,9% no conjunto das 6 regiões metropolitanas, depois de marcar 5% no mês anterior. O índice é o menor para mês de setembro desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2002. No mesmo período do ano passado, o desemprego ficou em 5,4%. A quantidade de pessoas desocupadas chegou a 1,2 milhão e mostrou estabilidade na comparação com agosto. Já frente a setembro do ano passado, foi registrada queda de 10,9%. Quanto à população ocupada, que bateu 23,1 milhões, não houve variação nem em relação ao mês anterior, nem diante de setembro de 2013. A senhora Adriana Araújo Berengui, técnica de coordenação de rendimento e emprego do IBGE, assinalou que ao longo de 2014, as comparações anuais mostram que você tem redução da procura, aumento da inatividade. E essa redução da procura, de fato, acaba diminuindo a taxa de desemprego. A taxa cai porque menos pessoas buscam a posição no mercado. Você não vê redução significativa de postos, mas não observa formações significativas de postos. O número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado atingiu 11,7 milhões, ficando estável em ambas as comparações.
Senador, sobre esse salvo, pedi a licença de Vossa Excelência, porque também estão nos visitando estudantes do curso de Direito da Faculdade Casa do Estudante de Aracruz, do Espírito Santo. Muito. Bem-vindos todos aqui.
Sejam bem-vindos também, tanto os estudantes de Brasília, do Distrito Federal, quanto de Aracruz, no Espírito Santo. Senhora Presidenta, eu também gostaria de assinalar, no que diz respeito à política econômica, a entrevista que ontem foi dada por Luciano Coutinho para o Valor Econômico. Ele diz a respeito do crescimento ou na gestão de 8 anos de sua gestão, o orçamento do BNDES triplicou, mas pergunta o valor. A taxa de investimento, embora tenha aumentado no primeiro momento, hoje está num dos menores níveis da história. O apoio do BNDES não está funcionando? Responde o presidente Luciano Coutinho. O crescimento do BNDES foi exponencial até 2010. Posteriormente, o banco reduziu os desembolsos de 2011 e 2012 e teve pequeno crescimento em 2013, abaixo dos números de 2010. Precisamos levar em conta que não estamos falando de valores nominais, mas dos reais, descontada a inflação do período. O banco cresceu, mas depois estabilizou e fez isso porque há um projeto de estimular o mercado de capitais. A forma correta de comparar é em relação ao PIB ou como proporção da formação bruta de capital fixo e a relação desta com o PIB. Se olharmos dessa forma, veremos que há uma correlação, porém, é preciso olhar um outro aspecto. Qual? A formação bruta de capital fixo é composta por gastos com construção civil, algo que não é objeto das operações do BNDES, e pela formação bruta do capital fixo em geral na economia, na indústria principalmente, mas também em comércio, serviço e infraestrutura. São investimentos fundamentalmente em máquinas e equipamentos. Essa é a espera afetada pelo BNDES, mas o banco não responde por 100% dessa parcela da formação bruta de capital fixo. Em 2003, 10,1% da formação bruta de capital fixo do país teve participação do BNDES. No total, o banco desembolsou naquele ano o equivalente a 6,2% da formação bruta do capital fixo. O aumento do apoio nos anos seguintes mostra o seguinte: em 2013, 25,6% da formação bruta do capital fixo teve participação do banco. O desembolso foi de 14,6% da formação bruta de capital fixo. Portanto, o aumento do apoio do BNDES provocou a elevação da formação de capital. Temos indicações de que, nesse sentido, o papel do banco é sim positivo. Por exemplo, podemos olhar o crescimento das operações do banco na infraestrutura, com o aumento dos investimentos nessa área, que, embora ainda aquém do que todos gostaríamos, vem acontecendo. Programas como o Programa de Sustentação do Investimento, que financia máquinas, equipamentos agrícolas, caminhões e ônibus, têm um comportamento correlacionado com os programas do BNDES. Cerca de 65% do PSI é usado por pequenas e médias empresas. O programa tem um efeito disseminador de mais equipamentos e tecnologia na base produtiva brasileira. E quanto o PSI representa do total de desembolso do banco? Dependendo do ano, algo como 40%. Essa cobrança de que o investimento deveria responder automaticamente ao BNDES é mal formulada porque pressupõe uma onipotência do banco. Se o BNDES pudesse comandar toda a formação bruta de capital fixo, estaríamos no nirvana. O que o BNDES não pode é substituir todos os fatores econômicos. Se não fossem os programas do banco, a taxa de investimento estaria muito mais baixa. Pergunta o valor. O BNDES não cresceu demais e sufocou o desenvolvimento do mercado de capitais? Responde Luciano Coutinho que há uma profunda distorção no sistema brasileiro de poupança, o que é viesado para o curto prazo, alta liquidez e praticamente ausência de risco. O grosso da poupança está estacionado em instrumentos financeiros com essas características e ancorados em papéis públicos, o que torna o funding bancário muito curto e caro. Isso dificulta para o sistema bancário oferecer crédito de médio e longo prazo. É preciso que um processo de migração do sistema para poupanças mais longas possa gerar o funding para o sistema bancário de tal maneira que seja possível compartilhar de uma forma expressiva o financiamento de longo prazo entre o mercado, especialmente de capitais, que me parece a avenida mais promissora para o financiamento de longo prazo e o BNDES. É de uma profunda injustiça debitar ao BNDES essa responsabilidade, posto que temos sido os principais proponentes e temos buscado trabalhar em intensa parceria com o mercado nessa direção. Precisamos lembrar que a Selic há 2 anos estava em 7,25% e, portanto, estávamos muito próximos de um cenário em que se poderia deslanchar o desenvolvimento de debêntures para investimento em escala expressiva. E por que não deslanchou? Infelizmente, responde Coutinho, choques externos, primeiro de alimentos e agora de energia, produziram impacto sobre a inflação. Além disso, a inflação tem outros componentes de renitência, especialmente na área de serviços. Tudo isso levou à necessidade de subida da Selic. Criou-se outra vez uma grande polarização do sistema de poupança em direção ao curto prazo, o que fez minguar o potencial de emissão de debêntures. A expectativa era que pudéssemos operar de 15 bilhões a 20 bilhões de reais em emissões já em 2014. Está enquanto vamos fechar em algo como 3,5 bilhões de reais. Mas isso em nada reduz o meu otimismo e convicção de que, uma vez ultrapassado o ciclo da alta da Selic, poderemos acelerar de maneira muito intensa a emissão de debêntures e o crescimento do mercado de capitais. Olhando 4 anos à frente, poderemos ter o mercado financeiro tanto quanto o BNDES, por exemplo, em infraestrutura. Para que isso ocorra, será indispensável a convergência da Selic com a taxa de juros de longo prazo. E a graça aqui é que essa convergência venha pela queda da Selic. Se vier pela alta da taxa de juros de longo prazo, inviabilizará investimentos de longa maturação, especialmente em infraestrutura que tem taxas de retornos não tão elevadas e em riscos mais altos. Por que a Selic ainda não convergiu para a taxa de juros de longo prazo? Pergunta o valor. Coutinho responde, tivemos um momento de convergência em 2012 que foi transitoriamente afastado, mas não vejo razão para que não possa convergir no futuro. Isso depende da boa coordenação de políticas. Não depende do fortalecimento da situação fiscal? Sim, depende. Uma das principais críticas ao BNDES diz respeito, pergunta o valor, ao custo fiscal dos aportes que o Tesouro tem feito à instituição desde 2008. Foram mais de 400 bilhões de reais. A estimativa de que apenas em 2014 o custo do subsídio deve se aproximar de 30 bilhões de reais. Responde Luciano Coutinho. Este é um exemplo de debate em que se olha apenas um lado da questão que me parece parcial e desequilibrado. É preciso olhar o resultado líquido entre custos e benefícios. Os empréstimos do Tesouro ao BNDES têm um custo fiscal em razão da diferença entre a Selic e a TJLP. Em 2013 e 2014, por exemplo, a diferença entre o custo de captação do Tesouro e o do BNDES se elevou de 2,8% para 5,5%. Principalmente por isso, o custo fiscal passou de 10,6 bilhões para 23,3 bilhões de reais. Esse é o custo. E quais são os benefícios? Os benefícios para o Tesouro incluem a rentabilidade do BNDES, os impostos arrecadados nos investimentos adicionais financiados e os tributos gerados na atividade econômica alavancada por esses investimentos, o efeito multiplicador da renda. E há uma estimativa, no período 2008 a 2014, há anos em que o resultado líquido foi positivo e outros em que foi negativo. Segundo um multiplicador de renda de 2,5, os benefícios acumulados nesses anos superam os custos em 7,7 bilhões de reais. Para um multiplicador de 1,5, bastante conservador, o custo fiscal líquido do período é de 19,8 bilhões de reais, o que equivale a 0,06% do PIB. Por último, é importante reter que a convergência entre Selic e TJLP, que certamente ocorrerá nos próximos anos, eliminará de vez esse custo fiscal.